11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Bola em campo, já soou o apito para o pontapé inicial e vamos ao jogo. Está na área o 11 minutos. O Filipão ainda não divulgou a escalação da seleção brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e a Zâmbia no mês de outubro, mas já está definido o time de hoje do 11 minutos Futebol Clube. Nosso árbitro, controlando o tempo com mão de ferro, é Anderson Mendanha. Afinal, o 11 minutos talvez seja o único time do mundo que conta oficialmente com um juiz na escalação. E agora anunciamos a capitã do time, por quem passam todas as jogadas do 11 minutos, vinhetas, gravações, qualidade do som, a camisa 10, Isaura Oliveira. Seja bem-vinda, Isaura. Fechando a escalação, vamos à dupla de ataque. Aqui ao meu lado, tocando a bola fora do Z4, mas ainda sem motivos para comemorar, o flamenguista Natan Ferreira. Bom dia.
Sou canelada, viu? O caneleiro aqui desse ataque sou eu, viu? Perna de pau assumido, tá?
Bom dia, Natan.
Bom dia, Gisele.
Também vestindo a camisa do 11 minutos, se segurando para ainda não celebrar o acesso, mas já quase lá, Vladimir Espinosa. Bom dia, Vladimir.
Olá, bom dia, estamos a postos aqui.
E a Copa do Mundo está chegando. Faltam 255 dias para a bola do torneio da FIFA começar a rolar nos gramados do Brasil. A expectativa do governo é de que 600 mil estrangeiros visitem o Brasil durante a Copa do Mundo. Vai ser uma boa oportunidade para intercâmbio cultural e também para incrementar a economia. Mas entre os estrangeiros podem estar alguns que virão ao Brasil com outros objetivos. E pensando nisso, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou recentemente um projeto que torna mais rápida a extradição de pessoas que tenham pedido de prisão expedido por outros países. A proposta foi apresentada pela CPI do Senado, que investigou casos de pedofilia. Estrangeiros que promovem o turismo sexual, principalmente com crianças e adolescentes, poderão ser rapidamente extraditados. É o que destaca o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá.
É um diploma legal que constitui um conjunto de informações sobre criminosos ou crime disponibilizado entre agentes da Interpol e das polícias federais. Este documento vem a ser aceito como mandado de prisão internacional. É um instrumento indispensável ao combate à pedofilia em nosso país, que o quanto antes esse instrumento seja aprovado pelo nosso plenário.
Vladimir Espinosa, é um projeto interessante, principalmente nesses tempos do Brasil como anfitrião de grandes eventos internacionais, né, Vladimir?
Sem dúvida. Agora, esse problema, essa preocupação, já existem, né, no Brasil, porque os problemas já estão postos aí há muito tempo, né? Principalmente o que diz respeito à pedofilia, esse desrespeito com as crianças aqui no país, já acontece há muito tempo entre brasileiros mesmo e também entre estrangeiros. Qual a tendência? A tendência é que, se você reunir muita gente de uma vez só para um grande evento como é a Copa do Mundo, né, que estará em algumas cidades e depois as Olimpíadas apenas no Rio de Janeiro, a tendência é que o problema realmente piore, né? E essas ações que estão sendo tomadas agora de forma preventiva são muito interessantes, muito válidas, né? Eu só queria lembrar que o aspecto de ganho que o país vai ter, porque você pode ver, mas 600 mil pessoas, né? Não é tanta gente assim. Agora, a imagem do país, havendo sucesso ou havendo insucesso, ela será projetada para mais, a expectativa, pelo menos, né, é de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo acompanhando via televisão, via rádio, hoje via todas as mídias que existem ligadas com a internet, né? Portanto, a responsabilidade do Brasil não é só de ganhar a Copa do Mundo, não, de fazer um belo evento, é de mostrar que nós somos um país responsável em vários aspectos e que, principalmente, sabemos implantar a lei e a ordem e cuidar das nossas crianças em relação ao nosso próprio povo e também, claro, em relação aos estrangeiros que vêm aqui, né? Iniciativa mais do que válida, Gisele.
E uma janela de oportunidade muito grande, né, Natan, para que a imagem do Brasil possa ser projetada de uma outra forma, já que, a despeito de tantos esforços governamentais, para muitos países a imagem do Brasil ainda é aquela imagem da mulata, do futebol.
Eu me lembro que, sei lá, 3 semanas, 1 mês no máximo, quando a Argentina conseguiu a classificação, aquele diário Olé, né, publicou no dia seguinte uma mensagem, uma manchete meio duvidosa. Ticas, lá vamos nós. Quer dizer, o futebol não importa. Meninas, estamos chegando. Meninas do Brasil, estamos chegando. Preocupante nessa imagem, né? A gente tem que reverter esse quadro. Tem que desconstruir essa imagem que o Brasil, infelizmente, para algumas pessoas lá fora ainda tem, né?
Não, e isso aqui na Argentina, que praticamente é vizinho, do lado. Você imagine...
Crítica de argentino também não pode levar
tem que dar o sério. Tem que dar o desconto, né, Vladimir?
Eles vão fazer qualquer coisa para tirar a gente do sério.
Já começou aí, né?
Bom, vamos mudar então o esquema tático do 11 Minutos para falar agora de Campeonato Brasileiro. Teve rodada nesse final de semana. Vamos começar com a Série B. Vladimir, já dá para comemorar, Vladimir?
Não, matematicamente ainda não, né? Aliás, o Palmeiras faz umas coisas assim dignas de time que às vezes não merece muito o lugar onde está. Porque você jogando em casa, com todo o respeito ao América Potiguar, né, América do Rio Grande do Norte, mas você jogando em casa, como aconteceu com o Palmeiras no sábado, jogando no Pacaembu, com grande possibilidade de dar mais um passo assim importantíssimo rumo, não ao título ainda, mas à classificação.
Eram 3 pontinhos certos, né?
Você perdeu 2 ali, né? Porque empatou, ficou com 1 ponto só, e jogando em casa, um time que quer ser campeão e quer chegar ao seu ano de centenário, né? O Palmeiras ano que vem completa 100 anos de existência. Não tinha outra coisa a fazer senão ganhar o jogo. Podia ser de 1-0, de 2-1, o que fosse. Mas empatar mostra que a equipe ainda está longe de um equilíbrio maior para conseguir chegar, de fato, à Série A com força no ano que vem. Foi um tropeção. A sorte é que do Palmeiras, né? É que outros times também que estão na briga por ali continuam tropeçando. A própria Chapecoense e outras equipes também não vão lá muito bem. Essa é a sorte do Palmeiras, mas dizer que o campeonato está ganho, não. Agora, a classificação é essa sim, está 92%, 93% já com garantias para a equipe alviverde.
Na rodada da Série B, essa rodada que o Vladimir se refere, Palmeiras e o América do Rio Grande do Norte, o América está em 16º, está ali pertinho da zona de rebaixamento para a Série C, tem 27 pontos. O primeiro é o Atlético de Goiás, que tem 26 pontos. E realmente do G4, só o Paraná que conseguiu uma vitória. O Joinville empatou, né? E o Paraná conseguiu ganhar do Asa, que também não era muito difícil de ganhar, deu de 4-1 no Asa. É aquela coisa que o Vladimir acabou de falar, né? Esses times que estão muito embaixo, geralmente você vai para levar os 3 pontos sem muitos questionamentos. Mas enfim, falar um pouquinho do meu esporte.
Eu confesso que eu não comento muito Série B, porque eu não entendo esse negócio de Série B.
Ah, mas no ano que vem você entendo. Vai ter
Não. Disso. Sabe que time grande não cai, não, né? Eu não entendo esse negócio. Mas, então eu vou deixar, quando você entrar na Série A, a gente participa, tá? Desculpa aí, viu, Vladimir? Desculpa, tá? Perdão.
É só uma questão de tempo, né, Vladimir? No próximo ano...
Aliás, o Flamengo faz uns 4 ou 5 anos que vem ali namorando a Série B. Não, né?
Negativo,
uma hora ele arruma um jeito
negativo,
de cair.
Negativo.
Vamos terminar o comentário da Série B, a gente passa para a Série A, as provocações do Nathan Ferreira. Não,
porque o juiz ali, o Anderson, me mandou aqui uma mensagem, ó, canelada pode.
Pode,
entendeu?
Né?
Então, opa.
Então, vamos lá. O esporte está na quinta, mas chegando já aí na quarta, inclusive o próximo jogo do esporte contra o Joinville, que é o quarto do G4, é aquele jogo onde um bota o outro para fora da zona de acesso.
É,
né?
O famoso jogo de 6 pontos.
Jogo de 6 pontos, exatamente. Amanhã, esporte Joinville, lá na Ilha do Retiro. Eu acho muito difícil o esporte perder esse jogo, mas enfim, existem possibilidades para tudo.
É verdade.
Bom, vamos fechar a Série B e vamos então para a Série A, que o Nathan está louco para comentar.
Eu tenho certeza que quem está louco para comentar, muito mais do que a situação do Palmeiras, o Vladimir, um certo acontecimento com outro time paulista desse fim de semana.
Mas
tenho certeza que o comentário dele inicial vai ser esse.
Vamos começar pelo Flamengo? O Flamengo ganhou do Criciúma de 4-1. Dá para se animar, Nathan Ferreira?
Não. Eu, sinceramente, como flamenguista, não me animo, não. A gente estava até comentando, vai ter Flamengo e Vasco esse fim de semana aqui em Brasília. E a gente fica ainda com certa desconfiança, né? Tá, ganhou de 4-1, fez a obrigação. Acho que tinha que fazer isso mesmo. Tem que para quem está ali na parte de baixo, tem que, quando tiver a oportunidade de pegar um time ali parelho, tem que realmente buscar ir para cima, pontos, buscar, né, os pontos. Agora, realmente não é um time que anima, não. Tem umas peças no Flamengo ali, aliás, que dão muita raiva a qualquer torcedor do Flamengo, mas não vamos entrar nesse mérito.
Esse jogo do Flamengo é outro de 6 pontos, né?
É, Flamengo, é verdade.
Vasco. Flamengo e Vasco.
Só que olhando lá para baixo, né?
O Vasco, vamos à tabela.
Mas veja, só comentar um detalhe. O Vladimir falou uma coisa, mas veja como esse campeonato está bem interessante, porque o Flamengo tem 5 pontos acima do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Criciúma, e também tem 5 pontos de diferença para o quinto colocado, que é o Atlético Mineiro. Ou seja, nessa linha do quinto ali até o décimo quinto, está todo mundo ali muito próximo,
embolado,
entendeu?
E muito embolado. Muito ali. Próximo tanto de subir como de cair também, né?
Você veja, por exemplo, que o Fluminense, que venceu o de virado Goiás no sábado, já pulou lá para oitava colocação, entendeu? O Fluminense que também estava ali namorando a zona do rebaixamento.
Então, só colocando aqui a tabela, Cruzeiro, o primeiro colocado, 53 pontos, matematicamente quase que campeão mesmo. Grêmio, 42, Botafogo, 42 e Atlético Paranaense, 41, são os 4 primeiros da tabela. E os últimos, Criciúma, com 25, Vasco, com 25, Ponte Preta, com 22 e Náutico, com 14. Mas a rodada tem coisas incríveis, o Náutico ganha de 3-0 do Coritiba, e o Corinthians pega de 4 da Portuguesa. Diga alguma coisa, Vladimir.
Olha, o Corinthians, na verdade, já vem mal há algum tempo, né? Depois da saída do Paulinho, que foi para o futebol inglês, o time não conseguiu assim mais se firmar, se acertar muito não, né? Agora, nas últimas 8 rodadas, o Corinthians não conseguiu vencer. Isso para um time que é campeão do mundo, que buscava o título do campeonato desse ano, tem elenco para isso, inclusive, né? A gente não convive com a cobertura diária do time do Corinthians, mas tem algo lá muito errado. Hoje, por exemplo, o time volta lá de foi Mato Grosso do Sul o jogo, né, no Morenão? Uhum. O time volta de lá e vai direto pro aeroporto de Guarulhos e de lá pro CT do time para fazer uma reunião somente entre os jogadores para saber o que está acontecendo. Lavação de roupa suja, né? Para tentar achar o caminho de volta com a vitória. Muita gente apostava ontem que o Tite já perderia o cargo ou que pediria sua própria demissão. Isso não aconteceu. A vice-presidência de futebol do Corinthians garantiu a permanência do seu técnico e os jogadores vão tentar se acertar hoje. A verdade é que desde 1968 a Portuguesa não fazia 4 em cima do time do Corinthians, né? E os portugueses, os donos de padaria hoje estão numa felicidade em São Paulo, você não acredita.
Olha, o Tite quase desistiu mesmo, mas os jogadores e a diretoria conseguiram convencê-lo a pelo menos não entregar a toalha, não jogar a toalha agora. Mas está pressionado, muito pressionado, até porque pelo que o Corinthians já fez há pouco tempo atrás e pelo que vem apresentando mais, né? Até agora, se esperava mais. Muito mais do Corinthians.
O Medanha já deu sinal ali de que o tempo está terminando, mas que a gente não pode deixar de comentar aqui a eficiência e a regularidade do líder do campeonato, né? O Cruzeiro está muitíssimo bem aí.
O Cruzeiro tem mais de 90, segundo alguns, mais de 93%, né?
É 94. Agora, não sei se eu acredito muito nessa conta, não. Eu só, em termos de matemático, eu só acredito no Oswald de Souza, que é o matemático dos meus tempos de criança, lembra dele, né?
Ele sempre aparecia na televisão para dar os prognósticos.
Se a conta não for dele, eu não acredito. Mas dizem que é 94%.
Bom, de qualquer forma, realmente uma campanha memorável aí do Cruzeiro.
Time muito regular, assim, um time que mesmo quando sai atrás do placar, não se abala, consegue enfrentar os adversários mais difíceis dentro da casa do adversário, como fez ontem, por exemplo, com o Internacional, né? E foi Internacional, né? Tô certo? Foi isso?
Isso.
Eu vi esse jogo, enfim. 2-1, né?
Bom, vamos então...
Eu acho que só o último destaque que a gente tem que fazer nessa rodada é a vitória do Grêmio, né? Venceu o São Paulo fora de casa, o São Paulo estava tentando uma reação, o Grêmio venceu e aproveitou bem a chance na rodada, é o segundo colocado hoje, Quem desperdiçou a chance também no outro destaque foi o Atlético Paranaense, que é um time que está querendo chegar e buscar e correr atrás da liderança, perder de 5-3 dentro de casa para o Vitória, que não é assim um bicho papão nenhum, foi um outro destaque também negativo, né? Aliás, se você pegar dos quatro que estão ali na ponta, só o Grêmio e o Cruzeiro conseguiram uma grande vitória. Botafogo deu mais uma vez.
Deixa eu dar uma canelada também do Botafogo, já vem de 3 derrotas seguidas. Quem já se arvorava aí como favorito ao título, cavalo paraguaio.
É aquela irregularidade do Botafogo.
Como bom flamenguista, ó, o Botafogo é cavalo paraguaio.
É aquela questão da irregularidade também, né? Agora a questão daquele jogo do Grêmio, aquilo não foi pênalti, não? Pra mim foi claro aquela.
A mão na bola,
aquela
ali,
mão,
né?
Na bola.
Verdade.
Claramente um pênalti e que ficou meio lá, meio cá e acabou passando. E
foi o Kleber.
Não, por favor, aquilo é um pênalti escancarado. E o pior de tudo é que a gente não pode usar isso aí também como desculpa para a derrota, né? Mas que foi pênalti, foi. O time do São Paulo se perdeu um pouco e no lance seguinte tomou um gol.
Logo em seguida. O Grêmio ganhou naquela única bola. Ele ganhou a partida.
E eu tô falando exatamente por conta disso, porque foi um gol decisivo. Se não fosse aquele gol, o resultado teria sido.
E depois o São Paulo foi para cima, ficou. Enfim, é lógico, sem muita eficiência também. Mas o Grêmio só se segurava lá atrás, né? O Grêmio também não ameaçou tanto o São Paulo. Conseguiu aquele gol, aquela bola e se garantiu na retranca ali, na defesa.
Bom, o nosso juiz, quando ele cruza os braços e olha firmemente assim, ou você
ele termina
11
mal,
minutos...
Ele tem cara de mal, eu tava tenso com esse negócio.
Vladimir, muito obrigado pela participação.
Forte abraço, até a próxima.
Um abraço grande. Nathan Feira, continuamos juntos. Vamos 11 lá. Minutos, volta na sexta-feira com os resultados da rodada e muita informação e algumas caneladas.